vamos orar, pedindo ao Senhor que dê graça. Nesse momento, estende a sua mão. O Vitor vai fazer a oração de intercessão por nós e pelo pastor. Oremos.
Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nessa noite para ouvir mais uma vez a tua palavra. A palavra, Senhor Deus, que é vida, vida para cada um de nós. Ó Deus, nós queremos, Senhor Deus, estar com os ouvidos atentos para escutar a tua voz. Ó Deus, não queremos, Senhor Deus, simplesmente passar tempo aqui, mas nós, Senhor, queremos ter o nosso coração avivado, avivado pela tua obra, avivado pela tua presença. Por isso nós clamamos, Senhor Deus, derrama o teu Santo Espírito neste lugar e traz através dele entendimento, Pai, entendimento da tua palavra para cada um de nós. Eu oro, Senhor Deus, nesse momento pelo pastor Juliano, para que o Senhor o use, Senhor Deus, de forma poderosa nas tuas mãos. Ó Deus, que não seja ele, mas que seja o Senhor a falar com cada um de nós. Eu oro, Senhor Deus, por cada um que está aqui e cada um, Senhor Deus, que virá a ouvir essa palavra na internet. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém.
E amém.
Pode assentar, queridos.
Boa noite, mas é boa tarde ao mesmo tempo, né? Coisa boa. Saudade desse sol, né? Apesar do frio ainda. Mas é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, refletindo sobre o que Deus escreveu há tanto tempo, mas que continua tendo uma relevância poderosa hoje, porque é a palavra do Senhor, e ela é viva, e ela é eficaz. Então é muito bom nós estarmos diante da palavra do nosso Deus, continuando as nossas reflexões nas cartas que Jesus escreveu às sete igrejas da Ásia Menor. Pode jogar aqui, ali. Fantástico, obrigado. E hoje a nossa conversa está baseada nessa carta, que é a carta à igreja de Tiatira. Uma carta que, digamos assim, tem uma mensagem muito forte. E eu diria, muito dura. Então eu peço a paciência de vocês para a gente ouvir a voz de Jesus retumbante ao longo desses versículos aqui. Porque não é uma mensagem fácil de ser digerida. É uma mensagem duríssima, como as outras cartas que ele enviou às outras igrejas aqui do Apocalipse. Bom, só um pano de fundo histórico, bem rápido. A cidade de Tiatira não era politicamente relevante, como outras cidades. Não era uma cidade que tinha aqueles grandes templos dedicados a deuses pagãos, ou até os templos dedicados aos imperadores romanos. Mas a cidade de Tiatira, do ponto de vista da sua atividade comercial, era admirável. Não havia nenhuma cidade como a cidade de Tiatira nesse aspecto econômico-comercial. Por quê? Porque a cidade de Tiatira era famosa por suas associações comerciais. Por exemplo, ou cooperativas. Você tinha lá a cooperativa dos curtidores de couro, a cooperativa dos vendedores de tecido. Alguns dizem, inclusive, que o contato que Paulo teve com Lídia, vendedora de púrpura, é porque Lídia era dessa cidade. Então, de alguma forma, há histórias entrelaçadas aqui de Lídia e da cidade de Tiatira. Você tinha, por exemplo, a cooperativa dos oleiros, os sapateiros e assim por diante. O problema é que cada uma dessas cooperativas ou associações comerciais possuía o seu Deus patrono, o seu padroeiro, mais ou menos isso. E assim, era impossível fazer parte de uma agremiação comercial sem se curvar diante dessa divindade pagã. Então, se você quer participar da vida econômica da cidade, você necessariamente precisa se render aos deuses cultuados por essas agremiações, por essas associações comerciais. Em outras palavras, a atividade econômica da cidade de Tiatira estava intimamente relacionada ao paganismo e à idolatria. Você quer ganhar dinheiro? Então você precisa se render ao paganismo. Como ser igreja numa sociedade como essa? Como trabalhar, como ganhar dinheiro num contexto onde você é quase que obrigado a se curvar diante de ídolos para sua subsistência. Caso contrário, você seria sentenciado ou sentenciada à miséria. Bom, a igreja de Tiatira, infelizmente, fez concessões, que eu chamo de concessões fatais. E vocês vão entender por que que essa igreja fez concessões fatais. Mas a gente vai caminhar ao longo desses próximos versículos, entendendo um pouco melhor essa mensagem dura de Jesus à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Ou seja, o Filho de Deus vê tudo. Ele enxerga todas as coisas. Não existe nada que os nossos pés palmilhem que não esteja descoberto diante desses olhos que são como chama de fogo. Os olhos de Jesus iluminam cada canto da nossa vida. No versículo 23, um pouco mais adiante, Jesus diz que ele sonda mentes e corações. Em outras palavras, esses olhos que iluminam todas as coisas não simplesmente têm ideia, clareza, conhecimento do que está ao nosso redor, mas os olhos de Jesus penetram nos becos mais escuros da nossa alma. Ele conhece tudo, ele conhece o que está ao redor de nós, ele conhece o que está dentro de nós, ele conhece as nossas ações, mas ele conhece também as nossas motivações. Jesus sabe o que nós fazemos e Jesus também sabe quem nós somos, de verdade, quando ninguém está nos vendo. Isso para a igreja de Tiatira é importante, porque a igreja passou a tolerar atitudes erradas e comportamentos pecaminosos no meio da comunidade. E ninguém lidava com isso. Ninguém queria tocar no problema. Tinha um elefante branco na sala e todo mundo fazia de conta que o problema não estava lá. Você já passou por isso? Já vivenciou? Um ambiente onde está todo mundo enxergando o problema, está todo mundo vendo o que está acontecendo, mas ninguém fala nada, todo mundo se omite. Jesus está dizendo: eu conheço todas as coisas. A rigor, não existe pecado oculto. Pecado oculto existe para mim, existe para você. Para Deus não existe pecado oculto, porque os olhos de Jesus iluminam todas as coisas. Ele sabe de tudo. E chega uma hora que ele traz à luz tudo aquilo que está oculto. Porque não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado do lado de cá da história ou do lado de lá da eternidade. Mas um dia todas as coisas serão reveladas. Bom, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Pés como de bronze, que reluzente, aponta para o fato de que Jesus tem poder para pisar nos seus inimigos. O poder de Jesus é invencível, é insuperável e é irresistível. Ninguém pode contra Jesus, porque os pés dele são como bronze reluzente, está aqui no texto. Tem um texto no Novo Testamento, porque às vezes a gente tenta, a gente, pessoas tentam dicotomizar o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento, como se Deus tivesse duas personalidades completamente distintas. Ele diz assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus de justiça, o Deus do Novo Testamento é um Deus de graça. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Ou, horrível coisa é estar sob os pés do Filho de Deus. Nós precisamos resgatar uma imagem mais completa, um retrato mais completo de Jesus na Bíblia. Sim, Ele é um Deus de graça, Ele é dócil como um cordeiro. Mas sim, Ele é um Deus de justiça, Ele é feroz como um leão. Nós não podemos construir uma imagem de Jesus incompleta, como se Ele apenas fosse gracioso, misericordioso e compassivo e tivesse aberto mão da sua justiça e do seu furor contra o mal. Não, Ele continua o mesmo Deus, que ao mesmo tempo é um Deus cheio de compaixão, mas continua sendo um Deus terrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Filho de Deus. Nós não podemos brincar com o Filho de Deus. Ele é o cordeiro, mas Ele também é o leão, diz a palavra do Senhor. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Talvez nenhuma igreja tenha sido tão elogiada como a igreja de Tiatira. Jesus destaca aí seis virtudes, pelo menos. E as três maiores, citadas pelo apóstolo Paulo lá, em 1 Coríntios capítulo 13, naquele capítulo lindo que fala sobre o amor, vocês se lembram? Quais são? Fé, esperança e amor. É uma igreja elogiada, é uma igreja virtuosa, é uma igreja que de fato é, aos olhos de Jesus, um jardim florido, engrinaldado, bonito. Mas é possível que igrejas assim, que são como um jardim bonito, até pessoas assim, virtuosas, com muitas características positivas, sejam gradativamente contaminadas por uma erva daninha, que vai causando uma destruição e um mal inomináveis. Olha, a gente não pode subestimar o poder destrutivo de um pecado não tratado e tolerado no meio da comunidade, no meio da família, no meio do casamento, no meio da minha vida ou da sua vida. Nós não podemos subestimar o poder destruidor do pecado, porque quando existe pecado ali não confessado, quando existe pecado encoberto, quando existe pecado tolerado, quando existe o tipo de pecado que ninguém quer tratar e colocar a mão, pode ter certeza que esse jardim bonito, ele vai ser invadido por ervas daninhas que vão destruir a beleza dele. Não há prosperidade onde há pecado não confessado. Não há progresso espiritual onde o pecado está sendo tolerado, onde pessoas estão fazendo vistas grossas ao mal, ao erro praticado. Não há prosperidade, não há progresso. Não há bênção de Deus. Eu acho que vocês já ouviram falar na história de Acã, que enterrou algo que ele não deveria ter enterrado, um espólio dos inimigos. Deus falou, eu quero que vocês se livrem de tudo, e ele guardou, ele enterrou lá na tenda dele. Sabe o que aconteceu? Esse pecado de Acã foi atingindo a família dele, a família estendida dele, e ele levou maldição para toda a família, porque um pecado foi enterrado, foi escondido. foi encoberto. Bom, eu acho que você lembra, por exemplo, de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, quando o sábio diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. No entanto, quem as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Eu estou falando de pecado não tratado, não confessado. Eu estou falando quando a gente faz vistas grossas para o pecado, deixa para lá, porque se mexer a coisa vai feder mais. Então deixa como está, não vamos mexer, não, não. Isso pode acontecer do lado de lá da igreja, do lado de fora da igreja, mas numa comunidade formada por discípulos e discípulas de Jesus, uma comunidade que foi redimida pelo sangue de Cristo, nós não podemos lidar com o pecado com irreverência, por amor. Não é porque é uma igreja legalista, não é porque é uma igreja que pesa demais a mão, não, é por amor, porque o pecado é enganoso, o pecado é ardiloso, o pecado no princípio tem um gosto, tem um sabor doce, mas no final é amargo. O pecado pode parecer algo muito bom, especial, prazeroso, encantador, mas o final desse caminho do pecado gera destruição, é um abismo que mata pessoas. Por isso nós podemos, nós devemos, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. Jesus denunciou a tolerância pecaminosa da igreja de Tiatira. Se não, vejamos. Contra você tenho isto, você tolera Jezabel, que para mim aqui é um apelido. Porque vamos combinar, quem vai dar um nome para a filha de Jezabel? Quem conhece o Antigo Testamento sabe quem foi Jezabel. É a mesma coisa de dar um nome para o filho de Judas Iscariotes. Judas até tudo bem, mas Judas Iscariotes seria basicamente isso. Quem vai querer dar um nome para o filho de Judas Iscariotes? Ninguém. Quem vai dar um nome para a filha de Jezabel? Nenhum judeu colocaria o nome da filha de Jezabel. Jezabel foi um personagem do Antigo Testamento, uma mulher. Na verdade, rainha de Israel, esposa de Acabe, pior rei de Israel. Uma mulher que fez o seu marido idolatrar, levou a nação de Israel ao paganismo. Era uma mulher terrível, ela matou os profetas de Deus. Ela assassinou um homem simples, humilde, porque ela queria o campo dele. Era uma mulher má, sanguinária, imoral, idólatra, pagã. Era uma mulher que a Bíblia chama, muitas vezes, de prostituta. Essa é Jezabel, do Antigo Testamento. Agora, provavelmente, a Jezabel do Novo Testamento, que recebeu essa alcunha, esse apelido, era uma mulher inteligente e influente, mas do mesmo jeito, era perversa, dominadora, má. Qual foi o problema da igreja? O problema da igreja não era exatamente Jezabel. O problema da igreja é que ela tolerava a Jezabel. Ela deixava a Jezabel lá no meio da igreja e não fazia nada. Esse era o grande problema. Que a gente não pode impedir que uma Jezabel entre na igreja, tomara que entre e se converta, porque a igreja não é uma concessionária de santos, a igreja é uma oficina de pecadores, para isso que a igreja serve, então tem que deixar entrar agora, tem que entrar, mas Jezabel não pode assumir o púlpito, Jezabel não pode ensinar a igreja, Jezabel não pode exercer liderança, e era exatamente isso que estava acontecendo, a igreja tolerava isso, a igreja não pode tolerar isso. Eu sei que a gente vive num tempo que nós celebramos a tolerância, isso é muito bom. Ser tolerante é muito bom, temos que ser tolerantes, sim. É até politicamente incorreto ser intolerante com muitas coisas. O outro lado é verdade, é bom ser tolerante. Só que tem coisas que a gente não pode tolerar. É bíblico, olha aí, o pecado não foi da intolerância. Qual foi o pecado? Da tolerância. Esse foi o pecado, porque a igreja tolerou o que Cristo não tolera. Há coisas que a igreja não pode tolerar, e nem você. Não estou falando que você vai tratar com dureza, com aspereza, com ódio, espumando raiva. Não, não é isso. Mas você não pode tolerar. Você não pode aplaudir, você não pode simplesmente deixar e fazer vistas grossas, não pode, você tem um compromisso santo diante de Deus, de tratar o pecado de forma séria, seja o seu ou as pessoas que estão ao seu redor. Mas enfim, olha só o que Jesus diz, que Jezabel é uma mulher que se diz profetisa. Em outras palavras, ela se auto-intitulou profetisa. E a igreja fez o quê? Ela não fez absolutamente nada. Simplesmente deixou essa mulher assumir liderança, assumir o púlpito, ensinar, profetizar, sem nenhum tipo de problema. Não, a igreja tinha que se proteger contra a Jezabel. A igreja tinha que reconhecer o dom de profetisa de Jezabel. A igreja tinha que chamá-la de profetisa. Não é simplesmente alguém dizendo, ah, agora eu sou pastor, eu me auto-intitulo pastor, eu me auto-intitulo apóstolo, eu me auto-intitulo patriarca. É a igreja que reconhece o dom. A igreja não fez isso, a igreja engoliu. Simplesmente, ah, você se intitulou pastor, ok, está tudo certo. Não, não. A igreja precisa se proteger de pessoas que se auto-intitulam alguma coisa. Senão nós corremos um risco muito sério de chamar de profetas homens que são falsos profetas, simplesmente porque eles se auto-intitulam profetas. Qual é a melhor forma da igreja se proteger contra pessoas que se auto-intitulam alguma coisa dentro da igreja? Provando pela palavra. Como que a igreja vai provar se essa mulher é de fato uma profetisa do Senhor, ou se esse homem é um profeta do Senhor? Penere tudo que ele diz, tudo que ela diz, pelo filtro da palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa autoridade final. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É a palavra do Senhor que tem que prevalecer. Não é a profecia de A ou B que prevalece, é a palavra de Deus. E se aquilo que está sendo dito e ensinado não se coaduna com o que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que seja anátema, porque essa é a nossa revelação especial. É sobre a palavra de Deus que a igreja é edificada, sobre a doutrina dos apóstolos, não sobre o que o líder A ou a líder B diz a respeito da Bíblia. É o que a Bíblia diz. Se está sendo fiel à palavra de Deus, nós podemos dar um retumbante amém, mas se contraria o que as escrituras sagradas dizem, que seja anátema. E a igreja não fez isso e ela sofreu duramente por não ter provado a tal profetisa Jezabel, a partir dos princípios e valores da palavra de Deus. Com seus ensinos, ela induz os meus servos. Sabe o que eu vejo aqui? A importância de um momento como esse. Quando o pastor Ceni destaca, enfatiza os encontros de quarta-feira, de estudo bíblico, os novos projetos que tem, relacionados ao aprofundamento bíblico-teológico da igreja, essa é uma das razões. Veja, com seus ensinos, ela induz os meus servos. Tudo começou onde? Com seus ensinos. Ensinos errados geraram uma vida torta por parte da igreja. Há um tempo atrás houve um movimento que desprezava o estudo, o conhecimento da palavra de Deus. Ah, a letra mata. O que importa realmente é o poder do Espírito Santo. É claro que o poder do Espírito Santo é extremamente importante e importa muito. Mas eu digo para vocês uma coisa. O poder do Espírito Santo depende grandemente de homens e mulheres cheios da palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês. Existem dois textos paralelos no Novo Testamento, Efésios e Colossenses. O que Paulo diz numa parte de Efésios, ele repete na sua carta aos Colossenses. E na carta aos Efésios, ele diz assim: enchei-vos com o Espírito. Não é verdade? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito. Não é o que ele diz? Em Colossenses, nós temos uma passagem espelho, paralela. Ele usa até os mesmos termos, mas ele não fala lá para os Colossenses, enchei-vos com o Espírito. Sabe o que ele diz? habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Porque para o apóstolo Paulo, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus e colocá-la em prática. Não há confronto entre conhecer a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, essas duas coisas caminham juntas, porque o Espírito Santo de Deus age por meio da palavra. O Espírito Santo de Deus nunca contraria o que ele soprou pelas páginas das Escrituras. É por isso que o estudo da palavra de Deus é tão essencial e é tão importante. Sem teologia correta, não há vida correta. E quando eu falo teologia, eu estou falando, se não há um estudo aprofundado e sério da palavra de Deus, é muito difícil nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, por uma razão simples: Deus tomou a decisão de revelar a vontade dele para mim e para você, aonde? Através da palavra. Por isso que nós falamos que é a palavra de Deus. Não é por acaso que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala por meio da palavra. Mas não é só ouvir a palavra. Não é só conhecer a palavra. Não, é praticar a palavra. É ter luz na mente, fogo no coração. É o que Deus quer. Quando você consegue traduzir o seu conhecimento da palavra para a sua vida, o Espírito Santo de Deus enche você. Esse é o maior sinal de que o Espírito Santo vive e habita em nós. Não são as minhas mãos levantadas, não são os meus cânticos, não são os meus arrepios durante o culto, não é o meu choro diante de uma canção. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não adianta ter várias manifestações que, teoricamente, são espirituais para o público, mas se eu não tenho o fruto do Espírito Santo da minha vida. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, de manifestações miraculosas, mas o apóstolo Paulo chamou a igreja de Corinto de quê? Igreja carnal, crentes carnais, mas do ponto de vista dos dons espirituais, dos carismas, aquela igreja era efervescente, aquela igreja era modelo para muitas igrejas, mas era uma igreja infantil do ponto de vista espiritual, porque tinha tudo, mas não tinha o maior de todos os sinais de que o Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, que é o amor. Por isso o capítulo 13 de 1 aos Coríntios é tão importante para aquela carta. Bom, qual era o discurso de Jezabel? Quais eram os ensinos de Jezabel? Ela diz assim: pessoal, a gente não precisa cometer suicídio financeiro. A gente pode participar das agremiações, das cooperativas. Está tudo bem, não tem problema se curvar diante do Deus patrono, não tem nenhum problema você ter ali o padroeiro da sua associação comercial, não tem problema, Deus sabe que a gente vive no mundo cão, Deus sabe que a gente tem que sustentar a família, e Deus sabe que não há problema de você ali dar uma curvadinha diante desse Deus. Ele é um Deus de graça, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, ele sabe que você está passando dias difíceis, e ele sabe que você depende disso, então para Deus está tudo ok. Esses eram os ensinos da Jezabel. Dentre outros, nós falamos dos nicolaítas, dos seguidores dos nicolaítas, a doutrina é essa, ou seja, o Deus adorado pelos cristãos, é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão e misericórdia, então está tudo bem se você viver a vida que você quiser. Jesus está falando, não está tudo bem. Não está tudo bem, porque a graça que perdoa também cobra a retidão. A graça que justifica também santifica. A graça que me perdoa é a graça que me constrange a viver em santidade. O maior argumento para se viver em santidade não é o medo do inferno, é o esplendor da graça de Jesus, porque quando a graça brilha na minha vida, tudo muda, porque como eu não vou amar um Deus que me amou dessa forma? A minha obediência não é movida por medo de condenação, a minha obediência é catapultada pela cruz de Cristo. Então não tem esse negócio de que a graça de Deus foi derramada sobre nós, então vamos viver de qualquer jeito, jamais. Esse é o erro teológico que o apóstolo Paulo conserta lá em Romanos capítulo 6, quando ele começa dizendo assim, Havemos de pecar para que a graça seja mais abundante? Uma pergunta retórica, ele já tinha resposta, e ele diz assim: claro que não. Como nós viveremos no pecado se nós morremos para ele? Ou seja, se nós fomos salvos pela graça, se o amor de Deus é esse amor que fez com que ele se encarnasse, morresse numa cruz, humilhado, sangrasse para mudar minha vida, e depois ressuscitasse, como eu vou permanecer do mesmo jeito? Você se lembra daquela mulher que foi pega em adultério e levada até Jesus? Todo mundo queria condená-la. Aí vem a graça maravilhosa de Jesus e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Tem alguém aqui? Alguém te condenou? E ela disse: não, meu Senhor. Ele olha nos olhos dela e diz: eu também não te condeno. Aquele que poderia condenar, santo, justo, puro, não a condenou. Mas a história não para por aí. Porque ele diz para ela também: vá e não peques mais. O Deus da graça que diz: eu não condeno você, é o mesmo Deus da graça que olha para você e diz: vá e não peques mais. Olha o que Jesus diz aqui, e para mim, isso me impressiona por uma razão. No versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Deus é muito paciente. Deus é tardio em irar-se. Que Deus maravilhoso é esse? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós deveríamos falar do inferno com lágrimas nos olhos. Porque Deus não tem prazer na condenação. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Ele quer que as pessoas se arrependam. Uma mulher como Jezabel, apesar de tudo que ela fez, ela acabou com o jardim de Deus. Ela acabou com a igreja de Tiatira. Ela semeou confusão naquela igreja. Falsos ensinos e imoralidade. E apesar de tudo que ela fez, Jesus deu a Jezabel tempo para se arrepender. E para mim isso serve para a igreja também, para a minha vida e para a sua vida. Ou você que nos acompanha aqui pela internet, não importa onde você chegou, ou se você conhece alguém que já chegou ali para você no limite máximo da impiedade, da perdição, da imoralidade, que já caiu no abismo e chegou lá no abismo, viu que tinha um sótão lá no abismo e caiu ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje, se você está acompanhando a gente hoje, significa que a porta da graça do Deus Todo-Poderoso está aberta para você ainda. Se você está aqui hoje ouvindo isso, e se você conhece alguém que está ainda com seu coração batendo, com ar nos seus pulmões, vivendo, é porque os braços do perdão de Jesus estão estendidos ainda para você ou para essa pessoa. Não desista dela. Não desista dele. Porque pode chegar o tempo do arrependimento para ele e para ela. Ou hoje, talvez seja um tempo de arrependimento para você. Mas ele diz assim: ela não quer se arrepender. A Jezabel lá endureceu o coração dela. Ela com as próprias mãos fechou a porta da graça de Jesus. Ela virou as costas para os braços perdoadores do Senhor. Ela perdeu a oportunidade de restaurar a vida dela. Perdeu a chance, segundo Jesus. E aí vem uma palavra muito forte, porque o Senhor declara que vai fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. A cama da imoralidade de Jezabel vai se tornar a cama da enfermidade dela. A gente não sabe aqui se realmente é uma doença ou se é a morte dela. Quando ele diz: vou fazê-la adoecer. Mas certamente é um juízo duríssimo de Jesus, derramado contra Jezabel. Duríssimo. Alguns estudiosos até olham para esse texto, que tem uma inclinação um pouco mais progressista e que fazem essa dicotomia entre o Deus do Antigo, Deus novo sendo um Deus mais gracioso, mais misericordioso, mais compassivo. Falam assim, não, isso aqui é uma linguagem alegórica, simbólica, metafórica. Claro que Jesus não vai fazer isso literalmente, é só uma disciplina para Jezabel, porque no Novo Testamento a gente não tem a face irada de Deus. Não. Você já leu Atos capítulo 5? Quando um casal, Ananias e Safira, mentem para os apóstolos, dizendo que tinham vendido um campo e dado todo o dinheiro para a igreja, sendo que eles retiveram uma parte do valor. Vocês se lembram dessa história? No Novo Testamento. E o que aconteceu com esse casal? Esse casal teve uma morte fulminante e sumária. Está no Novo Testamento. Deus exerceu juízo contra Ananias e Safira na história, desse jeito. E olha, Atos não é uma literatura apocalíptica, metafórica, simbólica, alegórica. É um texto histórico, é narrativo. O gênero literário de Atos é narrativo, é história sendo contada. Morreram. Você se lembra do texto que eu já mencionei para vocês, 1 Coríntios capítulo 11? O apóstolo Paulo diz que havia pessoas na comunidade da igreja de Corinto que estavam doentes e não poucas que dormiam, que é uma forma eufemística de falar a respeito de pessoas mortas. Por quê? Porque elas estavam participando da ceia do Senhor indignamente. E a participação indigna da ceia do Senhor fez com que essas pessoas adoecessem e morressem. É Novo Testamento, eu não estou falando de Antigo Testamento, estou falando do Novo Testamento. Pessoas julgadas por Deus na história, por viverem vidas pecaminosas. Ele vai fazer isso com todo mundo? Não, ele não vai fazer com todo mundo, mas ele tem o direito de fazer se ele quiser, porque ele é Deus. E Deus antecipa os seus julgamentos, muitas vezes, na história. A gente precisa parar de querer pintar um quadro de Deus incompleto e construir um Deus mais legalize, mais progressista, mais de boa, mais bonachão. Menos rigoroso. Esse Deus não existe. O Deus das Escrituras é um Deus que é sim cordeiro, é manso, é gracioso, é compassivo, é amoroso, é assaz benigno. Mas é um Deus que se ira também contra o mal. É um Deus que se ira com o pecado. É um Deus que não faz concessões. É um Deus que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Ele diz que não apenas Jezabel, mas aqueles que cometem adultério com ela, possivelmente membros da igreja, seriam julgados também. Ou seja, existiam pessoas na igreja que estavam seguindo os ensinos de Jezabel, porque é um ensino bom para a nossa carne pecaminosa. Não é? A natureza pecaminosa não aplaude esse tipo de ensino? Ah, você pode viver do jeito que você quiser, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E muita gente estava embarcando nisso. Você pode se render a Jesus e continuar do mesmo jeito que não há problema nenhum, e as pessoas embarcando nisso. Não precisa lutar contra o pecado, não precisa mudar de vida, não precisa se arrepender. É fácil, é bem fácil. Não é fácil. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça, a santificação não. O custo do discipulado é altíssimo. Se não fosse altíssimo, Jesus não teria dito para os seus seguidores: vocês querem vir após mim? Vocês têm certeza? Então Tenho uma recomendação para vocês. Neguem-se a si mesmo. Tomem a cruz e sigam-me. Cruz é símbolo de morte. Mas ele completa. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, há chance para esse grupo também. Então, se você se vê hoje embarcando em algumas práticas erradas, se você está vivendo um padrão de desobediência e você está se sentindo distante de Deus, se você está abraçando essa ideia de que você pode estar na igreja no meio de semana, nos domingos, mas no resto da semana viver do jeito que você quer, se você está embarcando nessa, pelo amor de Deus, há chance para você de arrependimento, porque o nosso Deus, como eu disse, é misericordioso e compassivo. Há chance para você. Lá no livro de Miqueias, no profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18, a Bíblia diz que Deus tem prazer no quê? Na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Então, a chance para mim, a chance para você é ótimo. Agora, o pecado não vai passar impune diante do Senhor. Isso é fato. Existe impunidade na justiça dos homens. E vocês estão, provavelmente aí, se estão acompanhando notícias, sabem que existe impunidade na justiça humana, mas não na justiça divina. Ele vai retribuir. Não é meu papel retribuir. Meu papel é amar o meu inimigo e deixar a vingança nas mãos do Senhor, porque Ele declarou: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Ele vai retribuir. O pecado não vai passar impune. O que a gente assiste aqui, o que a gente vê aqui nessa cena, é uma pequena antecipação do que um dia vai acontecer no juízo final, quando definitivamente o Cristo que morreu e venceu a morte vai colocar todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Isso vai acontecer. O pecado não vai passar impune. Olha o que ele diz aí. Eu matarei os filhos dessa mulher. Os filhos de Jezabel podem ser a descendência espiritual dela, não os filhos de carne, literalmente. Ou seja, aqueles que carregavam o seu DNA teológico. Diferentemente do grupo anterior. O grupo anterior era um grupo formado por pessoas que estavam embarcando nessa teologia liberal de Jezabel. Estavam sendo enganados. Agora, aqui é um outro grupo. Ele está dizendo: eu vou matar os filhos dessa mulher. Talvez eram pessoas que se comprometeram sem reservas ao ensino de Jezabel. E o interessante para mim é que Jesus faz uma distinção entre esses dois grupos. Do grupo que está lutando contra o pecado, que está embarcando, que está sendo enganado, e o grupo que havia se comprometido e estava propagando os ensinos dessa mulher. Bom, vai ter uma hora que Jesus vai dizer o quê? Chega. Acabou. Basta. Vai chegar a hora, numa hora ou outra, pessoas que estão vivendo uma vida distante, oposta, diametralmente oposta dos princípios e valores da sabedoria de Deus, um dia Jesus vai dizer, ou na história, ou na eternidade: chega, acabou, basta. Por isso que o salmista diz: não tenham inveja dos ímpios. Quando vocês veem os ímpios e subindo a escada da prosperidade, nos degraus da maldade, da inveja, da maledicência, do engano, não invejem esses ímpios, porque um dia eles serão dispersados como a palha é dispersada no vento. Então todas as igrejas saberão que eu sou eu sou. Um dia todas as igrejas. Jesus está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou julgar a igreja de Tiatira, eu vou julgar Jezabel, eu vou matar os filhos de Jezabel, eu vou manifestar o meu juízo contra essa comunidade, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, que sondo mentes e corações. Deixa eu perguntar para você, quem precisa saber disso? Quem precisa saber que Jesus é aquele que sonda mentes e corações e que retribui as pessoas segundo as suas obras? Quem? É o mundo que precisa saber disso? Quem é que precisa saber? Todas as igrejas. Mais do que nunca, a igreja precisa reaprender a viver diante desse Cristo. Não do Cristo que foi pintado pelos artistas da era medieval, mas o Jesus que é descrito em Apocalipse, o Jesus que é manso como um cordeiro, que foi imolado como um cordeiro, mas que saiu da sepultura como um leão, Deus forte e todo-poderoso, aquele que tem autoridade sobre céu e terra, aquele que domina todas as coisas, aquele contra quem ninguém pode absolutamente nada, é esse Jesus que a igreja precisa aprender a viver diante de. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Há um grupo fiel na igreja. Vocês se lembram? Semana passada, toda a igreja é composta por joio e trigo. E Jesus sabe diferenciar o joio do trigo. E sabe o que ele diz para a parte fiel da igreja? Não abandonem a igreja, porque vocês chegaram à conclusão que há joio nela, que há escândalo nela, que há hipocrisia nela, que há mentira nela, que há falsidade nela, que há imoralidade no meio dela. Não abandonem a igreja por isso. Mas a ordem de Jesus é, mantenham-se, quê? Firmes. Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Permaneça firme. Bom, nosso tempo está esgotando, então a gente chega aqui nos versículos 26 a 29, finalizando essa reflexão na igreja de Tiatira. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, que é Cristo, é o próprio Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que que Jezabel estava ensinando? Que se os cristãos não se curvassem aos deuses patronos das agremiações comerciais, eles iam passar fome, eles iam viver na miséria. Então, não tem jeito, é questão de sobrevivência, a gente está vivendo um mundo cão, e a gente tem que fazer concessões, tem que ser flexível, às vezes abrir mão de alguns princípios. Esse era o ensino de Jezabel. Mas para Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo, olha, se vocês se mantiverem fiéis, se vocês ficarem firmes, se vocês não se curvarem ao Deus da prosperidade financeira, se vocês não se renderem a Baal, se vocês forem incurváveis diante dessas divindades, diante desses deuses pagãos, se vocês sofrerem perdas e prejuízos Por causa da firmeza e fidelidade de vocês, eu prometo uma coisa para vocês: um dia vocês reinarão comigo. Porque a verdadeira riqueza não é conquistada aqui. Como diz o reverendo Hernandes, caixão não tem gaveta. Né? Ninguém nunca viu um caminhão de mudança num ofício fúnebre. Já dizia John Stott, esse mundo é uma peregrinação de nudez. A gente chega aqui sem nada e a gente vai embora daqui sem nada. Exato. Nu saí e nu voltarei. Certa feita perguntaram para talvez o primeiro bilionário do mundo, Rockefeller, magnata do petróleo americano, perguntaram para o contador do Rockefeller, um jornalista, quanto que Rockefeller havia deixado. Sabe que o contador, o tesoureiro do Rockefeller falou? Ele deixou tudo. A verdadeira riqueza material não está aqui não, meus irmãos. Um dia a gente vai passear em ruas de ouro, diamante, ter toda a riqueza do mundo, aí vai ser nada. Sabe por quê? Porque Apocalipse está falando que a riqueza não é o ouro, não é o diamante, não é a prata, não é o bronze. A maior riqueza é ter o quê? A estrela da manhã. A maior riqueza que nós temos na vida é Cristo. E a eternidade é uma eternidade ao lado de Cristo. Não há maior riqueza do que essa. Que Deus abençoe a sua vida.